Oi, eu sou o Gabu e esse é mais um episódio do Discoteca Perdida do Auto Radio Podcast.
Sobe o som, amigo ouvinte, não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Bannerman e você está no Discoteca Perdida, que vai falar do álbum que tem esse som que você ouviu aí, Inside Out, do Mighty Lemon Drops. Ao fundo você está escutando a faixa In Everything You Do. Vamos ouvir mais um pouquinho e a gente já segue para a pauta.
When I look
antes da gente falar de World Without End, deixa eu pincelar aqui quem são esses caras, porque realmente eles ficaram lá no fundo empoeirado da discoteca perdida. Originalmente, esses caras eram chamados de Shattered Monsters, o quarteto que nasceu em 1985 em Wolverhampton. Paul Marsh, Dave Newton e Tony Linehan tocaram juntos em uma banda chamada Active Restraint em 1982, com Newton saindo mais tarde para se tornar membro fundador do Wildflowers. O seu som pode ser melhor descrito como um pós-punk com influências na psicodelia, sendo algumas vezes comparados com caras e até sendo chamado de plagiadores de uns caras de Liverpool chamado Echo and the Bunnymen. É verdade. Depois de perder o baterista original, Martin Gilkes, que se juntou lá com Wonder Stuff, que é uma banda, um One Hit Wonder. Eu lembro desse nome, mas não lembro do nome da música, mas já devo ter escutado. A formação dos Drops se estabeleceu com Paul Marsh no vocal, David Newton na guitarra, Tony Linehan no baixo e Keith Rowley na bateria. Em dezembro de 1985, o quarteto, agora oficialmente rebatizado como The Mighty Lemon Drops, lançou seu primeiro single independente, Like an Angel, que alcançou o topo do UK Indie Charts e vendeu 14 mil cópias. Eles também gravaram uma sessão para o John Peel, o DJ John Peel, o grande e glorioso ícone John Peel, que Deus o tenha, na mesma época, tornando-se parte do movimento C86, liderado pelo New Musical Express. E logo foram contratados por Geoff Travis, da Roof Trade, para o seu novo selo, o Blue Guitar, uma subsidiária da Chrysalis Records. Eles assinaram então com a Sire Records para os Estados Unidos e para o Canadá, no mesmo período que lançou seu primeiro álbum, o chamado Happy Head. Derek Jarman produziu o vídeo do single Out of Hand, de 1987, vindo do EP de mesmo nome. Em seguida, já veio o hit Inside Out, de 1988, já entrando aqui na seara do álbum que a gente vai abordar, o World Without End, que alcançou a posição número 33 no Reino Unido. Nos Estados Unidos, World Without End foi o álbum número 1 da lista de Modern Rock e das College Radios em 1988. Happy Head, então, né, o primeiro disco, foi um dos melhores 50 álbuns dos anos de 1986. Isso de acordo com a pesquisa da crítica da revista Sounds. O álbum ele foi produzido e mixado pelo posteriormente renomado Tim Palmer e gravado no Rockfield Studios no País de Gales e no Utopia Studios em Londres. A capa do álbum sim remete ao post-punk daquele momento e foi fotografada por Simon Fowler, uma capa que é simples e é bacana pela sua simplicidade. A produção do Tim Palmer é limpa e bem equilibrada, que enfatiza bastante assim, o brilho das guitarras e os vocais expressivos do Paul Marsh. A influência de bandas como Echo, como The Chameleons, é perceptível, não tem como dizer que não. Mas para mim, o World Without End consegue soar original, apesar das constantes comparações na época, né, com essas bandas, mas consolidou o Mighty Lemon Drops como uma força criativa, apesar de tudo, dentro desse cenário alternativo. O uso de reverb e delays nas guitarras dá às faixas um aspecto mais etéreo, enquanto os demais instrumentos fornecem uma base sólida, mantendo o ouvinte envolvido do começo ao fim. O equilíbrio entre esse som cru e a produção mais refinada cria uma experiência sonora bem cativante. A AllMusic escreveu que o álbum é um dos melhores álbuns post-punk britânico dos anos 80, sugerindo que mesmo que a sua sonoridade tenha fortes semelhanças com outras bandas, ainda funciona como uma máquina bem lubrificada. Ele é pop, ele é melodioso, ele é fresh, mas também é um, como no álbum anterior da banda, ele é excessivamente reverenciador dos trabalhos alheios, como também outra banda do Teardrops Explodes. O Trouser Press escreveu que Road Without End é um esforço mais maduro e sofisticado e individualizado, mas Paul Marsh ainda canta como se estivesse tentando impressionar Ian McCulloch do Echo ou Jim Morrison dos Doors. O Los Angeles Times chamou Inside Out de um single pop inteligente e perfeito. E o álbum abre com ela. Inside Out é talvez a faixa mais icônica do disco e eu diria até que da banda, com guitarras brilhantes e uma linha de baixo pulsante. Fora aquela bateria pancada demais, né? A canção se destaca pelo refrão cativante, pela sua energia quase hipnótica. Outra faixa de destaque é No Bounds, que combina com um ritmo vibrante, com letras introspectivas, explorando temas de liberdade e transcendência. One by One não deixa o ritmo cair de forma alguma, mas isso acontece na bela balada In Everything You Do, que a gente escutou um trechinho aí, mas ela de forma alguma deixa a qualidade do som baixa, e só baixa o ritmo. Já One by One não deixa esse ritmo cair, retoma, na verdade, né, esse ritmo. Já Hear Me Call lembra a todos que esse é o álbum pra cima e não deixa mesmo a peteca cair, não. Bom, a gente vai virar o álbum agora, vai virar a bolacha e a gente tem um segundo single que mereceu o vídeo também. Fall Down Like the Rain agora pode ser comparada a um material do Icicle Works. Só para a gente não perder a referência, a próxima música, Crystal Clear, segue na mesma toada do Icicle Works. Talvez seja por conta do estilo da guitarra. Tá aí, Icicle Works é uma outra coisa perdida. Quem sabe a gente não faz nesse ano aí alguma coisa do Icicle Works. Bom, Hollow Inside é mais contemplativa, com certeza. E tem um fundinho de Silks and the Benches ali. Esses caras realmente eram comparados a Deus e o mundo, né? Bom, já Closer to You deve ter sido inspiração. Já não é mais uma comparação, mas a gente pode até pensar que foi uma inspiração para os recém-criados, o The Sundays. The Sundays também é outra banda legal, hein, pra gente falar. Na décima faixa, Breaking Down, a gente tem a impressão que a gente já ouviu esse som antes. Então ele não é ruim. Mas parece que a fórmula realmente está se tornando repetitiva demais. Diferente de Shine, que fecha o CD, mas parece um material de lado B dos caras. E escrevendo esse roteiro, me deu um clique, eu fui lá pegar o vinilzão. Eu vi que Shine não está no álbum original, não está em vinil. Portanto, é realmente uma surpresa para mim dos tempos que a gente ouvia a bolacha, né? E eu só fui descobrir há mais de 20 e tantos anos que realmente aquela música não era parte da minha infância e começo da adolescência. Esse álbum ele deve ter aparecido lá em casa entre 88 e 89. Já o CD ele veio apenas em outubro de 2000, que aliás foi minha primeira compra internacional pela Rede Mundial de Computadores, feita com a ajuda do meu velho amigo de fé and irmão camarada Tchelo Machado. Na época do lançamento, o Road Without End foi bem recebido tanto pela crítica quanto pelo público alternativo e sendo frequentemente citado como um dos melhores trabalhos da banda. A faixa Inside Out ganhou considerável rotação nas rádios universitárias e ajudou a expandir a base de fãs do grupo nos Estados Unidos. Mesmo com essa enxurrada de referências, parece isso, parece aquilo outro. Esse álbum tem uma história engraçada com o meu tio, e meu tio praticamente irmão, Célio, que não está mais entre nós. É muito parecida pela busca do primeiro disco do Ian McCulloch, que já contei aqui 200 vezes aqui nesses 8 anos aí de Auto Radio. Eu vi que ele foi comprado na rua Quintino Bocaiúva, aqui no centro de São Paulo. Pra mim tinha sido na 15 de novembro, mas tudo bem. Mas eu lembro desse dia que ele perguntou em diversas lojas sobre o nome da banda e ninguém sabia patavina nenhuma do que se tratava, até que a gente achou nessa loja aí, na Quintino Bocaiúva, se não me engano, uma 6 de ouro, eu acho que era isso. Não tô com o bolachão aqui agora, na hora de fazer a pauta que eu anotei. Para os mais novos, que tem streaming na mão agora, isso que a gente fez se chama garimpar. Era sofrido pra caramba. Mas é compensador, era muito compensador e muito mais barato que importar um disco ou ir lá diretamente nas lojas especializadas, na Galeria do Rock aqui em São Paulo, pagar 3, 4 fígados por uma bolacha. Bom, os caras até chegaram a tocar no Brasil. Eu não achei nenhuma referência exata de quando foi. Mas na minha cabeça também deve ter sido aí, por meados de 88 a 90. Mas diz a lenda que foi um show chato. Lá no ABFP, né, o podcast do Barcinski, Forastieri e do Paulão. Grandes ícones aí, jornalísticos de música. Não só de música, mas principalmente de música. Eu não lembro qual deles que foi, falou que foi um show chato pra cacete. Mas os caras eram aquilo ali mesmo, cara. Eles chegavam, tocavam e saíram fora. Não tinham roupinha de apresentação, eles tocavam do jeito que eles chegavam mesmo. Era bem papum, bem 1, 2, 3, 4 aí, quase um Ramones. Bom, embora o The Mighty Lemon Drops não tenha alcançado o mesmo nível de reconhecimento que alguns dos seus contemporâneos, não só no Brasil, mas como no mundo também, o Road Without End permanece como um testemunho do talento e da visão artística dessa banda. Mesmo que eles não tenham conseguido esse sucesso das suas referências, o Road Without End é um álbum essencial para quem é fã de pós-punk e de rock alternativo dos anos 80. Valese, se você estiver ouvindo isso aqui, talvez, é muito provável que você está ouvindo isso aqui por obrigação. Eu não acho que você vai gostar, meu irmão. Mas dá uma chance para os caras, né? É um som bacaninha, é um som legal. As melodias cativantes, a atmosfera sonora faz com que seja uma obra marcante e atemporal. Eu acho que esse disco é até um convite para você explorar as profundezas emocionais e musicais de uma era rica em criatividade e experimentação. Quem sabe o Raposo também, que tá ouvindo aqui, não se cative e tenta procurar e se enveredar por essa onda aí. Então vamos fechar essa discoteca perdida, mais do que perdida, com Fall Down Like the Rain. Depois a gente passa para One by One e a gente fecha, não sei, com Hear Me Call. Um beijo, um queijo no seu coração. Não deixe de nos seguir nas mídias sociais como @AutoRadioPodcast. Toda semana tem um programa para você aqui com Valese, com Cinquentões. Eu e Valese nos novinhos, né? Com atração com bandas com menos de 5 anos. O Raposo com discoteca perdida de bandas nacionais e outras atrações que podem pipocar a qualquer momento com qualquer um de nós três aqui. A Banda Que Te Pariu, que é um programa muito complexo, quem sabe 2025 a gente solte. A gente também tem o Under the Covers e os especiais também, que não podem deixar de acontecer. Inclusive, eu acho que em fevereiro a gente tem um especial muito bacana aí. Enfim, fique de olho, assine nosso feed. Um beijo, um queijo no seu coração. E Flashbackson, sobe o som, queridão.
episódio do Discoteca Perdida do Auto Radio Podcast. Tchau!